escritório, né? O funcionário da loja manipulou o celular da mulher e esse cara, ele teve acesso ali, manipulando o celular, aos dados pessoais e bancários da mulher.
Vou falar baixinho aqui pra ninguém escutar. Bem baixinho. O cara fez um pix de 7 mil reais. Olha que safadinho, né? Que safadinho, né? Mas a mulher fez a denúncia.
Doutor Edgar Soriani, delegado responsável pela delegacia de estelionatos, explicou a história.
Recebemos, né, a informação de uma vítima que compareceu à delegacia para fazer um boletim de ocorrência e dar alguns esclarecimentos. E ela foi até um estabelecimento trocar o seu celular, adquirir um novo aparelho. É aparentemente um funcionário do estabelecimento. Ao manusear, ela alegou que não tinha condições técnicas de fazer essa passagem das informações do celular antigo para o celular novo, cedeu os dados para o funcionário. E a princípio, né, tudo leva a crer que esse funcionário, mediante esse abuso de confiança, acessou os aplicativos da vítima e conseguiu fazer transferência bancária para a conta de uma pessoa próxima. E essas são as informações iniciais fornecidas pela vítima, inclusive um pix para uma pessoa que ela desconhece, que tudo leva a crer que é uma pessoa próxima a esse funcionário. Então, são informações ainda iniciais que nós agora vamos atrás de quem recebeu o pix, para que esclareça o porquê que esse valor foi transferido para sua conta de maneira indevida, e se ela realmente tiver um vínculo com o funcionário, aí sim responsabilizar esse funcionário, porque ele teve um desvio de conduta criminoso e acabou com abuso de confiança, e porque trabalha no estabelecimento, teve acesso ao celular da vítima e a revelia contra a vontade dela, acessou o aplicativo e transferiu valores de maneira indevida em benefício próprio, né?
Quais valores, doutor?
O crime, nesse caso aí específico, né? A vítima, há uma diferenciação entre o crime de estelionato e o crime de furto, principalmente com o papel da vítima. No crime de estelionato, a vítima é convencida, mediante um ardil ou um argumento, a transferir voluntariamente o valor da conta dela para terceiro, como, por exemplo, o golpe do falso advogado, que ela é convencida a repassar o valor. Quando, nesse caso, ela desconhece os fatos, o criminoso usa um engodo para distrair a atenção da vítima, para obter o acesso ao celular e aí sim a revelia da vontade dela fazer uma transferência bancária, com assegura o crime de furto agravado, porque ele era um funcionário do estabelecimento e, contra a vontade dela, com abuso da confiança, acabou subtraindo, mediante ardil, subtraindo esses valores. Então, um furto eletrônico ali, ele vai ser, caso comprovado, responsabilizado por esse desvio desses valores. É uma situação muito delicada, porque se você vai a uma loja especializada, um estabelecimento que aspira confiança, isso convence a vítima, né? Mas o celular que contém esses dados bancários é igual um cartão de crédito, aqueles inclusive por aproximação, que não precisa de senha os valores. Você está dando um documento ou um aparelho na mão de terceiro desconhecido, né? Então, nunca dê acesso a terceiros as suas contas ou principalmente aos seus dados, né? Então, ali foi, obviamente, ela foi convencida, né? Não é o usual, a praxe isso. Mas, por exemplo, se esse funcionário tivesse feito uma transferência para uma pessoa desconhecida do seu círculo próximo, ficaria muito complicado você vincular que foi naquele momento que ele estava fazendo essa passagem de dados que houve essa transferência. Como vincular ele ao receptor do valor? Então, ficaria muito difícil. Então, a regra é: não dê acesso aos seus dados a terceiros, né? Porque esse crime é muito parecido com as pessoas que estão indo atraídos pela falsa promessa de emprego que tenha acontecido, e aí eles pedem para fazer uma facial, para registro. E quando você fornece seus dados biométricos, principalmente a sua facial, isso pode gerar financiamento bancário, pode gerar uma alienação fraudulenta de veículos, que tem acontecido muito em Londrina, as pessoas procurarem esses estabelecimentos de promessa de falso emprego e acabarem saindo de lá sem um emprego e ainda com um veículo indevidamente alienado. Então, são seguranças que você tem que tomar, principalmente nunca fornecer a sua facial, a sua senha para pessoas que você não conhece. Se você tem dificuldade, leva um neto, um filho, um parente próximo, para que esse sim, que seja da sua confiança, fazer esse procedimento. Muitas vezes as pessoas de confiança que a gente tem não são da nossa confiança, que saem esses terceiros.
Exatamente. Ah, e aí a gente pode até fazer uma pergunta, né? Nesse momento. Mas espere um pouquinho. Se eu vou a uma loja especializada, se eu vou deixar o meu celular lá para um conserto, por exemplo, como que eu faço, seu Reinaldo Furlan? Ó, a hora que você der a entrada no seu celular lá, você pede, né? Tem que ter uma ficha, tem que ter um documento. Numa loja séria, tem que ter um documento lá de entrada do seu celular. Com esse documento, você vai ter a prova que no período de dia tal ao dia tal, a loja estava lá com o seu celular. Eventualmente, se acontecer alguma coisa, não é? A loja, ela é responsável, né? Agora, cuidado quando você passa o celular para uma pessoa, mesmo num estabelecimento, seja ele qual for, e a pessoa, ah, escuta, qual a senha? Cuidado, porque aí você não sabe com quem você está lidando, né? Então, sempre documentar, não é? Sempre documentar. E como disse o doutor Edgar Soriani, se você tem dificuldade para manusear o seu celular, leve alguém contigo, né? Um neto, uma neta, um filho, filha, né? Alguém de sua confiança. É bom evitar, né? 6h42 aqui na Paiquerê. Olha só, a AGL Bicicletas e Triciclos Elétricos tá com várias opções desse novo modelo, né, de transporte pra gente no dia a dia. Gente, é uma revolução. E lá na AGL você encontra modelos diversos, né, com potências diversas. E olha, os modelos que estão disponíveis, para a grande maioria você nem precisa ter ali a CNH. Obviamente que você precisa, né? Andar com cuidado. Mas são condições facilitadas, inclusive, planos de pagamentos que cabem no seu orçamento. Você vai para casa, você vai para o trabalho, você vai passear, gastando, sabe o quê? Energia elétrica. Acabou a energia, recarrega na bateria. Você economiza, né? Com gasolina, economiza com outras despesas normais no seu dia a dia, se você tivesse um carro normal. A GL tem planos especiais para você. GL Bicicletas e Triciclos Elétricos. Passe lá, fale com o Gustavo, diga que você é ouvinte nosso aqui do Paiquerê Urgente, tá? A GL fica na Quintino Bocaiúva, 1243, bem em frente da Lemax. É fácil de achar. GL Bicicletas e Triciclos Elétricos. Alô, Alberto De Angele, grande amigo, né? Esse aqui é referência, viu? Albertinho, sempre acompanhando o nosso programa. Aliás, um abraço para toda a redação, né? Lá da RPC. A gente também abraça os outros companheiros nossos de imprensa, a galera que trabalha de madrugada, né? Grandes amigos, grandes profissionais que também estão aí correndo atrás da notícia, trazendo a informação nos seus veículos. O Albertinho é sempre aqui um grande exemplo, né, para todos nós, pela referência que ele é de profissional. Um abraço pro Jeremias. Alô, Jeremias, da Londre Fraldas. Tá falando aqui, Reinaldo, tô te ouvindo aqui no Café Forte. Ó, tá pertinho de casa lá, né? Do lado da Água do Pari. Onde esse humilde locutor nasceu, né? Café Forte, do lado da Água do Pari. Tá lá o Jeremias. Grande abraço para você, Jeremias. Ele fala aqui, Reinaldo, tá frio aqui, viu, no Café Forte. Não tá fácil, não. Um abração aí para todos vocês. Daqui a pouquinho teremos o Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade. Vamos às manchetes, então. Vamos aos destaques da edição de hoje. Bom dia, Bruno Cardial.
Vamos lá, bom dia aos nossos ouvintes também aqui da Paiquerê 91,7. Daqui a pouquinho, nosso Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade, a partir das 7 da manhã desta quarta-feira. E estes são os destaques. Secretários reafirmam legalidade no uso de recursos do meio ambiente e dizem que déficit foi deixado por gestão anterior. Secretaria de Educação pode precisar novamente de recursos de outros fundos ainda em 2026. Jardim Botânico de Londrina avança para a etapa final da licitação de revitalização. Lei de Diretrizes Orçamentárias de Londrina é aprovada com emendas na Câmara Municipal. Começa hoje a oficina Mão na Massa do Compra Londrina. Plataforma Londrina On ultrapassa 10 mil usuários e amplia serviços à população. Estes os destaques daqui a pouquinho do nosso Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade, logo mais às 7 da manhã. Aguardamos todos, até lá.
Valeu, valeu, obrigado, Bruno. Já já começa o nosso Jornal da Manhã. Olha, eu falei aqui do Alberto De Angeli, e até aproveitando o gancho, eu tô vendo aqui no portal Globo.com operação contra a fraude de 3,8 bilhões, atenção gente, agora, operação contra a fraude de 3,8 bilhões em ICMS, mira grupos econômicos com advogados em São Paulo e também aqui no nosso estado, Paraná. Um dos grupos é ligado a Nelson Williams, advogado e dono de um dos maiores escritórios do país. A operação Distrato não tem alvos com mandados de prisão, mas cumpre 38 mandados de busca e apreensão. A galera dando nó em imposto de circulação sobre mercadorias. Tá vendo? Notas frias, né? Então, os grandes ladrões muitas vezes parecem os nossos grandes heróis. Só 3,8 bilhões, viu, Luciano? Só pouca coisa. 3,8 bi. De acordo aqui com a investigação, a notícia está aqui no Globo.com. Intervalo comercial, a gente volta já.
Paiquerê Urgente. Rádio Verdade.
Agora 6 horas e 47 minutos, temperatura de 10 graus.
Aos domingos aqui na Paiquerê 91,7, às 10 da manhã, Plantão Paiquerê com Rodrigo Linhares.
Nissan T-Day é nesta sexta e sábado. A Nissan Center preparou uma mega ação de vendas de novos e seminovos para você. Ofertas exclusivas, super avaliação no seu carro e taxas especiais de financiamento. É para você trocar de carro. Traga a família. Aproveite a estrutura preparada para receber você. Nissan T-Day, nesta sexta e sábado nas lojas da Avenida Brasil e Tiradentes. Nissan.com.br.
Conectar pessoas é mais do que entregar velocidade, é garantir estabilidade quando você mais precisa. A iRed Internet traz para sua casa uma rede 100% fibra ótica e o que há de mais avançado em tecnologia. Tudo isso com atendimento rápido, humano e equipe técnica especializada, pronta para te atender 24 horas por dia. Quer a segurança de quem nunca te deixa na mão? Mude para a iRed. Assine já no 0800-699-88. iRed Internet, conexão que entende de você.
Paiquerê 91,7.
A Copel deu início às obras de ampliação das usinas de Foz do Areia e Segredo, no Rio Iguaçu. São quase 5 bilhões de reais em investimentos para gerar mais energia limpa, movimentar a economia e criar milhares de empregos. Com novas turbinas e geradores, Foz do Areia vai ampliar em 50% a sua capacidade de geração. E Segredo vai dobrar a sua potência. Um projeto histórico que garante energia e desenvolvimento para o Paraná e para o Brasil. Copel, pura energia.
Paiquerê! Paiquerê Urgente. Rádio Verdade.
Agora 6 horas e 49 minutos aqui na Paiquerê, 6h49, temperatura de 10 graus. Sequência aqui do nosso Paiquerê Urgente desta quarta-feira, né? Estamos juntos em mais uma edição do nosso Paiquerê Urgente. 6h49 agora. Ô Luciano, vamos aqui para a próxima notícia. A Delegacia de Repressão a Entorpecentes fez mais uma vez operação ali na Zona Leste, né? O pessoal visitou alguns bares que na semana passada já haviam sido visitados com prisões. De novo, os caras estavam traficando nos mesmos locais. Meu Deus do céu, hein? Acho que os caras pensaram assim, bom, a polícia foi embora, agora não volta nunca mais, né? Voltou. 6 pessoas presas nesses estabelecimentos ali na região do Alexandre Urbanas, Antares, né? E adjacências. Dr. Paulo Emílio Costa falando.
As denúncias continuaram que após a prisão na semana passada, eles voltaram a traficar no mesmo local, né? Nós já tínhamos conhecimento que, na verdade, havia esses 3 bares, né? Nós estamos fazendo um monitoramento ali naquele local e nós constatamos que realmente eles tinham voltado à traficância, né? Com entra e sai de gente, saindo com alguma coisa na mão e tal. Organizamos uma operação aí, inclusive nós contamos com mais de 10 policiais, né? Que foi o setor operacional da Décima, o nosso setor operacional de repressão a entorpecentes, até a pedimos apoio à equipe de veículos também, da furtos e roubos de veículos, e o NOC, o Núcleo de Operação com Cães, né? Então nós dividimos essas equipes para que fosse realizado um monitoramento prévio novamente nesses locais e depois a eventual abordagem. E ao chegar no local, de fato, constatamos, né? Em um dos bares ali, não havia droga naquele momento, entretanto havia um foragido da justiça lá com um mandado já definitivo do estado de São Paulo, foi feita a prisão dele. Já nos outros 2 bares, né? Nós encontramos ali porções de maconha, pinos de cocaína, dinheiro trocado, né? E uma mulher foi conduzida nesse bar. A pia, nós constatamos novamente que é o mesmo modus operandi, né? Ao chegar lá no local, ela estava com a torneira ligada, né? Tentando dispensar a droga. O cano, como eu disse na outra reportagem, ele é mais largo, né? Do que o normal, justamente para facilitar o descarte da droga com a chegada da polícia. E num outro bar, né? Que também foi alvo na semana passada, novamente nós encontramos outros elementos lá, realizando ali a traficância. Foi encontrado também pinos de cocaína, máquinas de cartão foram apreendidas dessa vez, celulares, dinheiro trocado, da mesma forma da semana passada. Foram 6 pessoas presas dessa vez, né? Alguns que estavam atuando ali como colaboradores, ali, informantes do tráfico, eles estavam realizando esse monitoramento do lado de fora, um com bicicleta, inclusive ele chegou a abordar, foi ousado a ponto de ir até a viatura descaracterizada e perguntar o que nós estávamos fazendo ali, né? Que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão esperando alguém? Esse carro aí é o mesmo que estava ontem aí? Então, feito isso, nós fizemos a abordagem e encontramos tudo que eu já disse e foi feita essas prisões, né? 6 no total. Inclusive, eles reconstruíram a pia do mesmo modo. Reconstruíram a pia do mesmo modo com o cano alargado ali. Eu vou deixar uma mensagem até muito clara, né? Porque para a bandidagem, que é o seguinte, se volta a traficar, nós vamos voltar a atuar com toda a força e nós vamos para cima do tráfico de drogas, porque ele é ele movimenta não só a droga, destrói famílias, como movimenta o furto, alimenta o homicídio, né? A drogas, receptação. Então nós vamos combater esse tipo de tráfico, esse tipo de crime, né? E nós vamos para cima, e se voltar a traficar, nós vamos voltar a prender.
6h52 aqui na Paiquerê, doutor Paulo Emílio Terra, né? Aliás, eu falei agora há pouco Paulo Emílio Costa, não é confusão, gente, é porque o delegado-chefe é Paulo Henrique Costa, né? E o doutor Paulo Emílio Terra é o responsável pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes. E que bacana, parabéns, viu, doutor? Parabéns aos agentes também, porque na semana passada o pessoal foi lá, catou lá 5 ou 6 criminosos, e agora, 10 dias depois, a polícia voltou pro mesmo local e os caras insistindo, né, em cometer o crime de tráfico aí, ó, né? Trabalho importante da Delegacia de Repressão a Entorpecentes. 6h53 aqui na Paiquerê, bateram no seu carro, estragou muito a lataria, não se desespere, viu? Na Fast Car Premium, com a equipe do Leandro e do Alexandre, seu carro fica novo de novo.
Bateu, riscou, Fast Car Premium, amassou, ralou, Fast Car Premium, qualidade, atendimento, no mesmo lugar, agilidade, melhor preço, já sei onde encontrar. Fast Car Premium.
É isso aí, né? Na Fast Car Premium, né? Serviços especializados de funilaria e pintura, porque a Fast Car é especializada nesse tipo de serviço, né? Na Marginal da 445, no Jardim Sabará, número 274. Quem vem de Cambé para Londrina, à direita da via, né? Passe lá, fale com o Leandro, fale com o Alexandre. Ó, e se você tá precisando aí de tinta de qualidade para você fazer a reforma da sua casa, do prédio onde está a sua empresa, conte também com a nossa Textone Tintas e Revestimentos. O time da Dona Nice está lá pronto para atender você, lá na Antônio Teodoro Almeida Camargo, né? 170, aqui na Zona Sul de Londrina, saída para Curitiba. E olha, muitas ofertas para você na Textone. A tinta acrílica linha econômica, balde de 15 litros, R$129,20. A tinta acrílica Fosco Premium, balde de 18 litros, 11 cores para você escolher, R$340 no valor à vista dentro da promoção, viu? Fale com a Textone, anote aí o televendas, 3373-5353, 3373-5353, vá de Textone Tintas. Ó, pessoal, não vai dar tempo agora aqui, mas na parte da tarde eu vou colocar um trecho, né, do depoimento dado à Polícia Civil pelo Dr. Carlos Miguel Pires Júnior, de 49 anos, delegado da Polícia Federal, que anteontem, né, teve aquele problema aqui numa blitz. Ele bateu boca com o pessoal da Polícia Militar que estava fazendo blitz ali na Avenida Ayrton Senna. E aí, por desacato, né, ele foi levado para a Central de Flagrantes. Lá na Central de Flagrantes, três pessoas estavam lá para registrar um boletim de ocorrência por injúria racial contra o Dr. Carlos Miguel. E aí ele ficou detido, né? Depois, quando foi ouvido, aí a prisão foi relaxada para que ele responda o procedimento em liberdade, né? Tudo isso está sendo apurado, inclusive com acompanhamento da própria instituição, a Polícia Federal. Ontem, inclusive, né, eu recebi uma informação importante do Dr. Cândido Takahashi, que é o delegado-chefe. Ele informou o seguinte: a própria Polícia Federal está acompanhando, né, o desenvolvimento dos fatos, respeitando as outras instituições e vendo, né, dando, obviamente, assistência institucional, mas, né, olhando também qual será o desenvolvimento dos fatos. Porque se eventualmente lá na frente houver mesmo a comprovação, né, de atos ilícitos do servidor, obviamente que ele vai responder, inclusive, na parte administrativa, né? E aí a parte criminal fica por conta da Polícia Civil. É isso, né? Eu já falei com vocês aqui diversas vezes. Se a gente bobear, a gente comete um crime. Basta a gente cometer o ato, não é? Isso vale para delegado de polícia, vale para apresentador de rádio, né? Vale para advogado, vale para qualquer um, né? Agora, tudo sendo apurado dentro da esfera legal. Você está cuidando da sua saúde bucal? Ah, você não foi ao dentista ainda? Então vá, viu? Cuide da sua saúde bucal. Consultório odontológico Dr. José Hamilton de Souza, lá com o nosso Betão. Alô, Roberto Scudeler, nosso Betão, lá na Serra da Esperança 395. Serra da Esperança 395, bem em frente da Igreja Católica, né, do Jardim Bandeirantes. Você vai lá, faz a avaliação e já marca o horário para você, né, ser atendido pelo Dr. Santana, Dr. Jefferson, grandes profissionais que fazem parte, né, do corpo de profissionais do consultório odontológico Dr. José Hamilton de Souza. O telefone é o 3338-1679. 3338-1679. Um abraço para Sirlei Oliveira, mandando uma mensagem pra gente. O Davi Fernandes, o Jerônimo, o Luiz Pinheiro, a Vilma Mâncio também tá aqui, né? A Vilma Mâncio Sampaio falando: Reinaldo, não torço pra Argentina, nem pro Messi, hoje eu sou inglesa desde pequenininha. É mais ou menos por aí, né? Um abraço pro Tião Bombom também, ouvindo a gente, o Alexandre, nosso jornalista Alexandre Sanches lá em Maringá, um abraço para todos vocês, sempre fazendo parte do nosso programa. 6h58 aqui na Paiquerê.
Notas de falecimento.
Com 84 anos faleceu Antonieta Capiotto de Lima. O velório na Capela 1 do Parque das Oliveiras. Sepultamento às 15 horas no cemitério distrital da Varta. Com 77 anos, Dalziza Fonseca Lourenço. Velório na Capela 2 da SESF. Sepultamento às 5 da tarde no cemitério São Pedro. Com 82 anos, Aparecida Estrada Conde. O velório na Capela 1 do Jardim da Saudade. Sepultamento às 17 horas no Jardim da Saudade. Com 87 anos, Cândida Zucon da Silva. O velório na Capela 1 da SESF. Sepultamento às 9 da manhã no Cemitério São Pedro. Com 84 anos, Clélio de Castro, velório na Capela do Crematório Londrina. O corpo será cremado às 17 horas no Crematório Londrina. Com 88 anos, Dirceu Pérez, velório na Capela 3 do Parque das Alamandas. Sepultamento às 11 da manhã no Cemitério São Pedro. Com 94 anos, Durvalino Soares da Silva. O corpo segue direto para sepultamento no Conjugado Alamandas. E com 82 anos, faleceu Francisco Celestino da Silva, velório na Capela 3 do Jardim da Saudade. Sepultamento às 14 horas lá no Cemitério Jardim da Saudade.
As famílias enlutadas, as condolências da Rádio Paiquerê.
É isso, pessoal, segue a nossa programação, Meditação da Manhã e o Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade.
Paiquerê Urgente, oferecimento Textone Tintas, colorindo sua vida.
Tudo o que você precisa saber é urgente. Londrina, acorda bem informada. Paiquerê Urgente. Rádio Verdade.
Meditação da manhã. Um momento de reflexão para que você tenha um dia melhor. Com Padre Rafael Solano, pároco da Paróquia Jesus Cristo Libertador, do Conjunto Maria Cecília.
Bom dia, queridos amigos ouvintes da Rádio Paiquerê. Hoje é quarta-feira, dia 15 de julho do ano de 2026, dia de São Boaventura. E o Evangelho de São Mateus refresca o nosso coração. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai Santo, porque revelastes estas coisas aos pequenos e as escondestes aos entendidos. Jesus não está falando de conhecimento, não está falando de ignorância, não está falando de grandeza, de inteligência. Está nos colocando no caminho da fé. A bem-aventurança da fé que nos coloca a todos na simplicidade da nossa vida e que nos ajuda a vivenciar esse amor de Deus por todos nós. Deus quer que os simples se tornem os comunicadores das coisas grandes. Por isso, só quem comunica a bondade do Senhor sabe muito bem que é o Senhor quem nos traz dentro de uma experiência única: servir. E esse serviço nos torna pessoas acessíveis. Eu cada dia me convenço mais quando olho, por exemplo, para as pessoas que trabalham comigo. Tem uma disponibilidade impressionante, pessoas que sempre estão abertas, pessoas que sempre estão dispostas. Que coisa linda quando o coração do ser humano se abre ao serviço. Eu te louvo, Pai Santo, porque revelastes estas coisas aos pequenos e as escondestes aos sábios, aos doutores. Obrigado, Senhor, pelo dia que está começando. Aconteça o que acontecer, nós estamos nas tuas divinas mãos. Hoje quero cumprimentar um casal de amigos que são os nossos ouvintes constantes, eh? A Jéssica e o Aguinaldo, que ganharam o seu nenê agora há pouco, o Samuel. Parabéns para esta família. Deus os abençoe a tantas famílias que ganharam o seu nenê nestes últimos dias. Um grande abraço a todos e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos nós.
Meditação da manhã. Um momento de reflexão para que você tenha um dia melhor.
O Londrina Shop está de volta, agora com a qualidade Amadeus. Peça no delivery 43 98445 2675.
Beba com moderação.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê917.
Nissan T-Day é nesta sexta e sábado. A Nissan Center preparou uma mega ação de vendas de novos e seminovos para você. Ofertas exclusivas, super avaliação no seu carro e taxas especiais de financiamento. É para você trocar de carro. Traga a família. Aproveite a estrutura preparada para receber você. Nissan T-Day, nesta sexta e sábado nas lojas da Avenida Brasil e Tiradentes. Nissan.com.br.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União. Há 49 anos transformando planos em conquistas. Fim de obra. Uma indústria de Londrina há 40 anos no mercado. Armos chegou a Londrina, um lançamento exclusivo da Prestes Construtora.
Supere suas expectativas.
Unifil, você já decidiu.
Olá, bom dia, 7:05.
Confira com a Paiquerê.
Agora em Londrina são 7:05.
10 graus.
Quarta-feira, 15 de julho de 2026, estamos no inverno.
Confira agora as manchetes desta edição.
Secretários reafirmam legalidade no uso de recursos do meio ambiente e dizem que o déficit foi deixado por gestão anterior.
Secretaria de Educação pode precisar novamente de recursos de outros fundos neste ano.
Jardim Botânico de Londrina avança para a etapa final da licitação de revitalização.
Agora os destaques do esporte, a gente começa com o Jota Matheus.
Após parada para a Copa do Mundo, Botafogo e Santos será o destaque na volta do Campeonato Brasileiro.
Reinaldo Furlan.
O Barão deve ganhar mais dois reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B.
Lei de Diretrizes Orçamentárias de Londrina é aprovada com emendas.
Começa hoje a oficina Mão na Massa do Compra Londrina.
Londrina ON ultrapassa 10 mil usuários e amplia serviços à população.
Esta é a edição 16.249. Ano 53 do Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade.
Apresentação, Cristiano Pereira e João Oberhauser.
Vai querer. Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade. 91,7.
Sete horas, 7 minutos.
Confira com a Paiquerê.
7:07.
Informações do tempo e a temperatura.
Poucas mudanças nas condições do tempo no Paraná nesta quarta-feira. Não há previsão de chuva. No amanhecer faz frio, com temperaturas abaixo de 10 graus em praticamente todo o estado. Diferentemente dos últimos dias, há uma maior condição para a formação de nevoeiros no Centro-Sul e Campos Gerais. Por isso, o risco de geada é bem pequeno. Na região metropolitana de Curitiba e litoral, nebulosidade baixa e nevoeiro no início da manhã. No sudoeste, oeste, noroeste e norte, céu claro durante o dia com temperaturas elevadas à tarde. Sem mudanças para Londrina e região. Aqui o tempo bom, céu claro, boa visibilidade, nebulosidade esparsa, sol durante todo o dia, vento de sudeste moderado, sem instabilidade por aqui e a temperatura variando entre a mínima de 9 e a máxima 21 graus. São as informações do tempo para o Jornal da Manhã da 91,7.
Agora 7:08.
E olha, essa condição dada pelo Manuel Osvaldo, né, que o CIMEPAR tem apresentado aqui para a região, não é só para hoje, não. Aliás, a partir de agora, o tempo vai começar a melhorar no aspecto, não é, do frio. Frio vai indo embora. Amanhã ainda, a madrugada com frio, 12 graus. Mas já começa a subir. Na sexta, 14, sábado, 15, domingo, segunda, também 15 graus. E na semana que vem, sobe assustadoramente. Tanto é que a previsão na quinta e sexta da semana que vem, as mínimas 19 graus e as máximas 31 graus. Não vamos ter chuva durante estes 10 dias. A temperatura máxima de amanhã, 26, na sexta, 26, no sábado também, no domingo, 27 graus. Então, tempo bom, pelo menos, evidentemente, essa é uma previsão mais longa, pode até haver alguma mudança, mas muito difícil. Então, até o próximo dia 24 de julho, tempo bom aqui na região. E hoje, quarta-feira, dia 15, é dia do pecuarista. Aliás, foi homenageado hoje no Paiquerê no Agro pelo William Santin, que vai ser reprisado logo mais às 13 horas. Aliás, no final do Jornal da Manhã, vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Copa do Mundo. Ontem, a Espanha derrotou a França por 2-0, um show de bola, a Espanha finalista. Hoje, às 16, conheceremos o outro finalista no jogo Argentina-Inglaterra. Lembrando que a decisão será domingo, às 16h. E fica o convite, vamos assistir juntos a decisão da Copa do Mundo? Nós vamos ter, então, a partir das 15h, no próximo domingo, mesa redonda com a equipe total, com a sua participação. Vamos comentar bastante sobre o jogo, sobre a seleção brasileira, sobre a Copa do Mundo. Você é nosso convidado. E lembramos aos micro, pequenos empresários, médios empresários, você também que é MEI, se tem interesse em vender para o poder público, amanhã, das 13h30 às 18h, rodada de oportunidades de compras públicas na sede da ACIL. Promoção, compra Londrina, Sebrae e a ACIL. Você tem um WhatsApp para participar, se quiser. 43-3372-4606. E a SEMA anuncia e convida para mais um evento. Vem pro parque. Inúmeras atividades em clima de festa julina. Será no dia 26 de julho, último domingo do mês, das 11 às 17 horas, com entrada gratuita no Parque Arthur Thomas. E, claro, é o convite para toda a família. Está na Folha de Londrina de hoje. A DHL Express abre unidade em Londrina. Loja instalada na Rua Paranaguá, 1663, loja 1. Vai funcionar de segunda a sexta, das 9 às 13, das 14 às 18h30 e no sábado, das 9 às 13 horas. Aliás, a DHL é uma grande empresa internacional, está presente em 220 países e territórios. A loja em Londrina vai facilitar e abrir contatos diretos com a região. Vai oferecer serviços para envio de documentos, encomendas, presentes e suporte para o comércio exterior. Realmente é uma boa notícia. E enquanto isso, o novo centro de distribuição dos Correios na cidade completamente parado. Aliás, demoliram o antigo prédio e parou. Aliás, a informação, eu vi até a notícia, não, era para ser entregue no primeiro semestre de 2026. Ainda nem começou. Rua Raja Gabalia será interditada a partir de amanhã para continuidade das obras de reforço no sistema de drenagem do córrego Água Fresca, no trecho José Oiticica e Rua Malbataã. A interdição vai acontecer até 16 de agosto. O acesso permitido apenas para moradores. E o Detran informa que agendamentos para renovação da CNH estão suspensas temporariamente. Motivo: organização do novo sistema de cobrança com as clínicas credenciadas. Então, você que tem uma CNH que está vencendo, ou que já venceu a partir do dia 5 de junho, tem validade, foi prorrogado até o dia 9 de setembro. E Curitiba, com pretensões arrojadas para melhorar a cidade. Primeiro, estudo para retirar todas as linhas férreas que passam no perímetro urbano. Agora, Curitiba está estudando para implantar fiação subterrânea no centro todo da cidade. São projetos de custo elevadíssimo. Vamos ver, não é, se sai do papel. E o uso do recurso, 20 milhões, do Fundo do Meio Ambiente para a Secretaria de Educação, continua sendo defendido pela Prefeitura como legal. Aliás, assunto daqui a pouco no Jornal da Manhã. Bruno Cardial e Ted Pérez acompanharam na Câmara de Vereadores. Paiquerê, Rádio Opinião Especial do próximo sábado, presidente da CMTU aqui conosco. Renan Salvador estará aqui com diretores. Vamos procurar abordar os principais assuntos, muitos pendentes da CMTU. Aliás, em se tratando de CMTU, uma hora realmente é pouco, são muitos os assuntos. E para terminar, o governador Ratinho Júnior estará em Londrina na sexta-feira e vai assinar às 15 horas, 3 horas da tarde, a licitação para obras do Jardim Botânico, aqueles 50 milhões que o governo do estado dotou para fazer praticamente, porque tem quase nada no Jardim Botânico. A cerimônia vai acontecer às 15 horas no local. Após a assinatura, a empresa, que será conhecida aqui, vai iniciar o projeto, que ainda não foi feito, e também depois as obras. Claro, vai demorar muito tempo, mas pelo menos agora parece que efetivamente vamos ter o Jardim Botânico. Repito, a única preocupação, após a entrega das obras, a prefeitura é que vai cuidar do Jardim Botânico. Vamos precisar cobrar para que tenha uma manutenção efetiva. Vamos então, amigos, começar aqui para você, desejando uma ótima quarta-feira na Paiquerê 91,7, o seu Jornal da Manhã, o amigo da cidade.
7:17.
Confira com a Paiquerê.
7:17.
Secretários reafirmam legalidade no uso de recursos do meio ambiente e dizem que déficit foi deixado por gestão anterior.
Durante a sessão desta última terça-feira, dia 14, a Câmara de Vereadores recebeu representantes da administração municipal para prestar esclarecimento sobre a retirada de aproximadamente 20 milhões de reais do fundo administrado pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente, o CONSEMA. A medida, que está sob investigação do Ministério Público, quase foi alvo de uma comissão especial de inquérito, mas a proposta acabou rejeitada pela maioria dos parlamentares na semana passada. Participaram da reunião secretários municipais de Fazenda, Éder Alexandre Pires, da Educação, Tatiane Lopes de Araújo, e do Meio Ambiente, Gilmar Domingues Pereira, além do coordenador-geral do município, Guilherme Arruda Santos. Em comum, eles defenderam que a transferência dos recursos seguiu os critérios estabelecidos por uma emenda constitucional aprovada no ano passado, que autoriza o uso do superávit financeiro em despesas voltadas às áreas de educação, saúde e ações relacionadas às mudanças climáticas. De acordo com o secretário de Fazenda, Éder Alexandre Pires, os valores foram integralmente destinados à manutenção da rede municipal de ensino.
Com todo o histórico, com todas as informações, é porque geraram alguns ruídos. Eventualmente usou recurso na assistência e na procuradoria. Isso não corresponde à realidade dos fatos. O recurso foi usado 100% na educação. Então hoje, realmente o que nós estamos procurando ali é sanar esses equívocos, né, e apresentar informações complementares conforme foram solicitadas.
Éder afirma que a decisão respeita e é respaldada por pareceres técnicos e jurídicos, garantindo segurança quanto à legalidade da medida, e explica por que os recursos utilizados são considerados superávit do fundo. Sobre o Conselho Municipal não ter sido consultado, o secretário de Fazenda de Londrina esclarece.
O que é o superávit financeiro? De fato, é a sobra que tem no orçamento daquela entidade, porque embora o orçamento esteja dentro do orçamento do município, no caso dos fundos, ele tem um orçamento exclusivo dele, ou seja, a receita dele, de fato, é uma receita vinculada, né? O que essa emenda constitucional trouxe foi o seguinte: olha, a receita não se mexe, ela continua sendo vinculada, o poder deliberativo dos conselhos continua sendo mantido. Mas quando tiver superávit, tiver sobra, o município pode desvincular isso com base na Constituição. A partir do momento que a Constituição nos dá essa autorização, o entendimento é que não aplica mais a lei municipal que exige a deliberação dos conselhos, né? Então, quando vai usar realmente a receita do ano do conselho, submete ao conselho, é votado ali no conselho e ele autoriza ou não, como a gente viu aqui, alguns projetos que não foram autorizados. No caso do superávit, entendendo que é uma sobra, a Constituição vê, olha, esse aqui o município pode utilizar com algumas regras, né, principalmente a destinação, educação, saúde e mudanças climáticas, né? Então, de fato, é uma sobra, foi comprovado, essa sobra é de dezembro de 2024, ela vem sendo acumulada desde 2011, né? Então todo ano vem acumulando um pouquinho, chegando a essa cifra aí de mais de 13 milhões. Então, de fato, é uma sobra que tecnicamente nós chamamos de superávit, ou seja, é um dinheiro parado, porque aquilo que tem contrato assinado, aquilo que tem empenho, ou seja, que tem compromisso financeiro assumido, tecnicamente já é descontado desse valor. Então, é isso que aconteceu. Esse recurso é um recurso do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Esse Fundo Municipal do Meio Ambiente, ele é gerido, ele faz parte e ele é controlado pelo município. Tá? Então, ele é um fundo que ele faz parte do orçamento do município. O que acontece é que, por previsão legal, as deliberações desse recurso passam pelo conselho, mas o recurso não é do conselho.
Ao responder aos questionamentos dos vereadores sobre a necessidade de recorrer ao fundo para financiar despesas da educação, que a pasta teve um orçamento aproximadamente de R$1 bilhão no ano passado, o controlador-geral do município, Guilherme Arruda Santos, afirmou que a administração anterior não deixou recursos reservados para essas obrigações. Segundo ele, a situação foi comunicada aos órgãos de controle, incluindo o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Quando nós assumimos com um déficit orçamentário na ordem de 330 milhões. Especialmente na educação, chegava à ordem de 89 milhões. Diante disso, nós fizemos alguns trabalhos de auditoria, alguns levantamentos e constatamos que, de fato, havia uma série de possíveis irregularidades no processo de elaboração da LOA, elaborada em 2024, e também algumas fragilidades relacionadas à ausência de contratos. O que nós fizemos foi encaminhar essas representações ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público, até para dar ciência de uma eventual movimentação que nós fôssemos fazer ao longo de 2025. É o dever constitucional do órgão de controle encaminhar possíveis irregularidades ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. Então, para que nós pudéssemos estar amparados juridicamente, tecnicamente, na nossa atuação, quando nós assumimos a gestão, nós rapidamente fizemos esses encaminhamentos. Nós encaminhamos 8 representações ao Tribunal de Contas e 8 representações ao Ministério Público, especificamente relacionadas à questão financeira e orçamentária.
Guilherme Arruda deixou claro que tudo foi apontado já na transição de governo.
Ainda na transição, nós já identificamos que, de fato, havia elementos que apontavam uma ausência do orçamento, em especial na Secretaria de Educação. Então nós fizemos esse levantamento, nós apontamos e, diante dessa emenda constitucional que ela foi aprovada em setembro de 2025, nós resolvemos utilizar o recurso dentro das competências que foram atribuídas a nós.
Destacando que a realocação desses recursos foi investigada pelo Ministério Público e só não motivou a abertura da Comissão Especial de Inquérito na semana passada na Câmara, porque o requerimento foi rejeitado pela maioria dos vereadores. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
7:23.
Bom, evidente, não é, Edson? Esse assunto não termina aí, agora já sobrou até para a administração anterior, que seria uma das justificativas. Evidente é a posição da prefeitura, se mantém, que poderia fazer, que é legal fazer. Agora nós vamos ver quem é que vai definir isso, é ou não. Errou a prefeitura ou não? Mesmo porque até ontem, até amigos me falavam o seguinte: mas JB, veja bem, um dinheiro parado do Fundo do Meio Ambiente, aplicado, 20 milhões, e a SEMA com o chapéu na mão. A SEMA, nossa, quanta coisa tem para fazer do meio ambiente em Londrina, não faz. E esse dinheiro parado lá, esses 20 milhões, de qualquer maneira, eu acho que vamos aguardar. Vamos ter mais matéria ainda a respeito desse assunto, mas a definição eu acho que agora vai acontecer lá na frente. Quem vai definir? É Tribunal de Contas? É a Justiça? Promotor, né? A promotoria fez uma recomendação, mas vai emitir, vai realmente entrar na Justiça contra a Prefeitura? Vamos aguardar. Quer dizer, a Prefeitura mantém uma posição que é a posição desde o início.
É, sim, exatamente. A polêmica continua porque as retóricas são duas, né? De um lado tem o município reafirmando a legalidade, do outro o Ministério Público, não uma ação, mas uma recomendação apontando irregularidade no uso, e a Câmara faz este, digamos assim, este embate político. Sabemos que na Câmara o embate é político, a comissão gostaria muito de saber a partir daí o que a comissão que convocou os secretários pensa. Enfim, ficou convencida ou ainda vai buscar outras formas de apurar a possível ilegalidade? Porque nós tivemos lá na Câmara, JB, o secretário de Fazenda e o controlador, que são dois técnicos no assunto, além da secretária de Educação e também o secretário de Meio Ambiente, que são aqueles que trabalham, né, nessa área, educação, onde recebeu dinheiro, e Meio Ambiente, que faz as ações ambientais do município. Mas os dois técnicos no assunto recurso, no assunto dinheiro, no assunto superávit, no assunto onde é que põe dinheiro, onde é que pode, o que não pode. E os dois técnicos disseram: ok, é legal, a emenda constitucional nos permite, a regra é do jogo, faz parte pegar o dinheiro que é, eles dizem de novo, superávit. O Ministério Público, na última vez que nós ouvimos, a promotora comentou que não há como falar em superávit. Ué, mas então onde é que está o problema? E aqui o secretário Eder Pires falou que o fundo, embora seja um fundo administrado, né, que é o Fundo do Meio Ambiente, pelo Consema, o Consema delibera, ele é dinheiro do município, é um dinheiro gerido. O fundo tem recursos que são geridos pelo município, não pertence ao Consema, pertence à municipalidade, ou seja, à administração pública da cidade. Ou seja, continuam argumentos sendo reforçados de um lado, os outros argumentos vamos esperar se houve alteração ou não, mas certamente, você disse com razão, isso vai seguir, o debate seguirá.
É verdade, e só complementando, também tem o Consema, que o Consema disse que não foi consultado, que não poderia ser usado o dinheiro, não é, porque o Consema não foi consultado. De qualquer maneira, repito, é algo que vai continuar até chegar numa posição definitiva e a favor ou contra, certo ou não, a prefeitura e é o que você falou, com os secretários que estariam ligados exatamente à questão, que estiveram presentes e respaldaram a decisão da prefeitura. Aguardamos.
7:28.
Confira com a Paiquerê.
7:28.
Daqui a pouco no Jornal da Manhã.
Londrina On ultrapassa 10 mil usuários e amplia os serviços à população.
Começa hoje a oficina Mão na Massa do Compra Londrina.
Jornal da Manhã.
Produtor Rural, os recursos do Plano Safra já estão disponíveis no Sicredi. E aqui, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Oferecemos crédito para custeio e investimento, seguros para proteger produção e patrimônio, soluções para pagar e receber e, claro, um atendimento próximo para te apoiar com a gestão financeira. Fale com a gente e garanta os recursos que a sua produção precisa. Sicredi, é ter com quem contar.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade. Multiplique por dois. Consórcio União. Acesse consórciounião.com.br e simule agora.
Paiquerê 91,7.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade. Investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Vai querer 91,7.
Na Unifil, o aprendizado vai além da teoria. Construa o seu futuro com aulas práticas que te preparam para o mercado. Ingresse com Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e conquiste bolsa de 20% a 100% para todo curso. Unifil, cursos presenciais, práticas reais, inscrições pelo WhatsApp 43-3375-7474.
Unifil. Você já decidiu.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá 2200 e saiba mais.
Jornal da Manhã.
7:31.
Confira com a Paiquerê.
7:31.
No Jornal da Manhã, mercado financeiro. Oferecimento Sicoob Ouro Verde. Faça parte.
Ibovespa fecha em alta, seguindo o exterior depois de CPI. Dólar recua a R$ 5,07. Compras nos supermercados aumentam. Cesta de produtos mais consumidos custou R$ 854 no mês de maio. O Ibovespa fechou em alta nesta terça-feira, ultrapassando os 177 mil pontos no melhor momento, depois da divulgação de dados de preços ao consumidor nos Estados Unidos, abaixo das expectativas que referendam os riscos nos mercados. O índice de referência do mercado brasileiro, Ibovespa, subiu 0,51% a 176.641 pontos. Já o dólar à vista encerrou a sessão com queda, 1,12% aos R$ 5,07. É a menor cotação de fechamento desde 15 de junho, quando o dólar atingiu 5,6. No ano, a moeda norte-americana passou a acumular uma baixa de 7,56% perante o real. Portanto, o dólar fechou a R$ 5,07 para compra e para venda. As famílias brasileiras fizeram mais compras nos supermercados em maio deste ano do que no mesmo período do ano passado. É o que revelam números mais recentes da Associação Brasileira de Supermercados, a Abras. O aumento foi de 3,9%. A entidade também monitora os preços de uma cesta de 35 produtos mais consumidos em supermercados, entre alimentos, bebidas, carnes, produtos de limpeza e itens de higiene e beleza. Em maio, o preço da cesta monitorada subiu pouco mais de 2% na comparação com abril. O valor médio da cesta passou de R$823,37 para R$854,91 no mês de maio. O comportamento de alguns itens merece destaque. Entre os que ficaram mais caros e puxaram a alta do preço médio estão a batata, uma alta de 45% quase. O tomate encerrou nas gôndolas em média 20% a mais nos supermercados de todo o país. E a cebola, que terminou o maio custando nos supermercados quase 17% a mais do que abril. Feijão e sal também tiveram altas expressivas. Em contrapartida, o café torrado e moído, ovos, açúcar refinado e o óleo de soja, além da farinha de mandioca, estão entre os itens que ficaram mais baratos entre um mês e outro, ajudando a segurar uma alta ainda maior do preço médio da cesta básica do supermercado. A cotação foi fechando o mês de maio de 2026.
A cada safra, o ano começa a girar de novo. No Sicoobi, tem crédito de plano para custeio, investimento e comercialização, do Promaf ao Pronamp, com gente que entende de agro ao seu lado.
Dá uma passadinha lá na agência do Sicoobi, dá uma olhada nas condições do plano safra 26, 27, que estão muito boas.
O agro gira com o Sicoobi.
No Jornal da Manhã, Mercado Financeiro.
7:34.
Confira com a Paiquerê.
7:34.
Jardim Botânico de Londrina avança para a etapa final da licitação de revitalização.
A revitalização do Jardim Botânico de Londrina está cada vez mais